Entrevista.
E a gente conversa agora com o fotógrafo e antropólogo Milton Guran. Ele fala sobre o Foto Rio, do qual ele é curador e idealizador, começa no próximo dia 18 de julho, e também sobre a série Instantes Cruzados, que fala sobre as imagens mais emblemáticas da história da fotografia no Brasil, em cartaz no canal Curta. Boa tarde, Milton. Prazer recebê-lo na Rádio MEC. Tudo bem?
Boa tarde, Jansen. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com você e com seus ouvintes.
Milton, primeiro conta pra gente, como que é a ideia dessa série Instantes Cruzados?
Olha, é uma ideia bastante original. Nós partimos de uma foto dessas que marcaram o imaginário coletivo no Brasil e convidamos um fotógrafo a aceitar o desafio de produzir uma outra imagem contemporânea, evidentemente, que dialogue com essa imagem emblemática, não é? da história da fotografia no Brasil. E isso tem dado excelentes resultados. Um dos aspectos importantes do programa é que o programa realmente propõe um diálogo entre tempos, um diálogo entre autores, um diálogo de conteúdo diretamente com a sociedade. Ou seja, as pessoas que são fotografadas hoje, elas podem expressar o seu pensamento e comentar a sua situação de vida hoje. Eu vou lhe dar um exemplo. No século XIX, um português chamado Cristiano Júnior fotografou escravos de ganho no Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor. No seu estúdio, ele levava africanos escravizados que vendiam frutas, enfim, ambulantes na rua e fotografava, produzia cartões postais e vendia. Não é? Então, esse ano, nós convidamos o fotógrafo João Roberto Ripper, que foi a um quilombo, encontrou descendentes de africanos escravizados e produziu uma fotografia que dialogava com aquela. A grande diferença é que na fotografia produzida por João Roberto Ripper, aquelas pessoas que foram fotografadas, elas puderam se expressar no programa. E isso dá uma outra dignidade à foto. Você está vendo como é interessante?
Muito interessante. Então, a gente vai conhecer o passado e o presente também e a visão desses fotógrafos contemporâneos, né? A gente vai conhecer mais o trabalho deles a partir também da história da fotografia brasileira.
Isso mesmo.
E nessa terça você conversa com a Helena de Barros, né? A fotografia e a realidade, que é o episódio aí de amanhã. O que você pode adiantar aí desse episódio para a gente?
Olha, existe uma fotografia muito interessante, feita por um fotógrafo chamado Valério Vieira, em que ele reproduz o próprio rosto em 30 diferentes personagens de uma mesma fotografia. É conhecida como os 30 Valérios. E isso no começo do século XX, ou seja, 100 anos antes do Photoshop. Então, nós convidamos a Helena de Barros, que é uma das grandes mestras do retoque digital e do uso do Photoshop, para ela produzir uma imagem atual. E ela fez um trabalho extraordinário.
Que bacana.
Realmente surpreendente, que dialoga e bota em xeque essa cultura digital, que é a cultura mais hegemônica nos nossos dias. É muito bom, recomendo a todos. É amanhã às 11h30 da noite.
Bacana. E o Retratos da Escravidão vai ser na semana que vem. E na semana seguinte ainda tem Abrindo o Panorama, um novo olhar, um novo Rio de Janeiro, sobre as fotografias de Marc Ferrez, e reinterpretadas aí pelo coletivo Mão na Lata. E o episódio 8, Fotografia e a Revolução de Costumes, aí todas as terças-feiras, então, às 11h30 no canal Curta, com reprises às quartas às 5h30 da tarde, quintas às 11h30 e sábado às 9h30 da noite. E agora, Milton, queria que você falasse um pouquinho pra gente também sobre o Foto Rio, né, que vem aí, já começa no dia 18. O que vocês estão preparando para essa edição?
Olha, o Foto Rio é o mais tradicional festival de fotografia do Brasil contemporâneo. Começou em 2013, no começo ele foi bienal e com o tempo virou anual, então esse ano nós fazemos a 11ª edição. Para você ter uma ideia da pujança do Foto Rio, mais de 500 fotógrafos já participaram do Foto Rio, expuseram suas obras, e nós já abrigamos mais de 1.100 eventos, entre exposições, mesas redondas e tudo. E esse ano, então, nós nos sentimos completamente desvalidos pela falta de apoio do poder público, municipal, estadual, federal, não é? E pela a falta de apoio também nas leis de incentivo pela iniciativa privada, em função da crise, da instabilidade que o país vive. Então, nós chegamos a cogitar de cancelar o Foto Rio, mas os fotógrafos se mobilizaram e decidiram resistir. Daí nasceu o Foto Rio Resiste, que é esse movimento de fotógrafos em prol da fotografia. Quer dizer, não temos patrocínio, temos como lema esse ano fotografia e cidadania, não utilizamos nenhum espaço, nenhum equipamento público, nenhum centro cultural, nem da prefeitura, nem do governo federal, nem do governo estadual. Fazemos o Foto Rio nas próprias ruas da cidade ou em equipamentos privados, ateliê de fotógrafo, estúdio, restaurante, bar, galeria de arte. Então, realmente, é um Foto Rio de resistência e nós estamos muito orgulhosos de podermos garantir para a cidade do Rio de Janeiro esse espaço da fotografia, que é, como todos sabemos, a mais importante mídia. Hoje, todo mundo fotografa. Então, mais de 100 milhões de aparelhos celulares produzindo imagem digital e a fotografia realmente se tornou na grande mídia para diálogo de todo mundo com todo mundo. E nós estamos muito felizes de podermos contribuir dessa maneira para a força cultural da cidade do Rio de Janeiro.
Com certeza. E, Milton, não podemos deixar de falar também, né? Você falou aí da resistência cultural e aqui no Rio. Uma outra resistência que está acontecendo é sobre o quilombo, né, da Pedra do Sal, que a Prefeitura do Rio não está querendo reconhecer. Como que está esse projeto? Como que está essa luta aí para o reconhecimento do quilombo?
Olha, você sabe que eu, como antropólogo, eu trabalho, faço pesquisa na África Ocidental, e isso me levou ao Comitê Científico Internacional do Projeto Rota do Escravo da Unesco. Atualmente eu sou o vice-presidente do comitê, e dessa maneira eu acabei me envolvendo com as questões do Cais do Valongo, da Pedra do Sal e tudo mais. Nós sabemos que o nosso prefeito atual, ele tem as suas preferências voltadas para outro setor da sociedade, não é? Ainda na semana passada, nós fomos surpreendidos com a extraordinária notícia de que ele oferecia cirurgias e tudo para grupos evangélicos, e ao mesmo tempo ele deprecia, abandona tudo que diz respeito à matriz africana. O Cais do Valongo, patrimônio mundial, está abandonado, às escuras, sem proteção, não existe uma única plaquinha dizendo que aquilo é patrimônio da humanidade, não é? Ele cortou a subvenção da Feira das Iabás, cortou a subvenção do Jogo da Serrinha, que é o mais tradicional samba de raiz dessa cidade, cortou a subvenção do Instituto dos Pretos Novos, onde se situa o cemitério dos Pretos Novos, né? Quer dizer, um testemunho terrível, né, do regime escravocrata no Brasil. E, naturalmente, ele também, por um subterfúgio ou outro, ele vetou o projeto de lei que dava ao quilombo Pedra do Sal o reconhecimento como patrimônio material. Ora, o quilombo Pedra do Sal é um dos elementos que compõem a titulação de Patrimônio Mundial do Cardo Valongo.
Da Unesco, quer dizer, né?
Da Unesco. Quer dizer, veja bem, ele está, a nível municipal, desconhecendo uma coisa que é reconhecida pela Unesco. Sim. A nível mundial. Uhum. Isso é uma posição difícil de ser sustentada. E eu acho que, em função da reação negativa desse veto e também da posição de fragilidade que ele ficou, uhum, diante da denúncia de favorecimento de determinados grupos religiosos em detrimento de toda a população, então, emparedado pela sua própria fragilidade, né, e preconceito, o prefeito voltou atrás e fez, então, esse decreto que, veja bem, não reconhece o quilombo Pedra do Sal, uhum, como patrimônio imaterial, mas recomenda ao IRPH, o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, que abra um processo visando, uhum, o futuro reconhecimento do quilombo Pedra do Sal. Bom, o IRPH abriu o processo agora, vamos ver como o processo vai andar, né?
Uhum.
Porque nós sabemos que existe uma sabotagem real da administração municipal e, aliás, também do governo federal contra a visibilidade do Cais do Valongo e contra o exercício da plena potencialidade dessa titulação. Nós não podemos nos esquecer que a candidatura do Cais do Valongo é o mais importante ato do Estado brasileiro em reconhecimento à matriz africana desde a Lei Áurea.
Uhum.
E é um legado dos governos passados. Não é?
Uhum.
O governo Temer, quando assumiu, o jogo já estava jogado da mesma forma que o prefeito. Então, isso também pesa no fato dos atuais mandatários desprezarem de forma assim tão escancarada o sítio arqueológico Cais do Valongo e os seus bens correlatos, como é o caso do Armazém Pedro II, o Instituto Espíritos Novos, uhum, e mesmo o quilombo Pedra do Sol.
Milton, muito obrigado pela entrevista aqui com a gente, viu? Muito sucesso aí nas suas lutas e nos seus projetos.
Muito obrigado, Jensen. Muito obrigado aos ouvintes da Rádio MEC também. Muito obrigado.
Um grande abraço.